Salmo 62. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha, a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei muito abalado. Até quando acometereis vós a um homem? Todos vós, para o derribardes, como se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair. Só pensam em derribá-lo da sua dignidade. Na mentira se comprazem, de boca bendizem, porém no interior maldizem. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Somente vaidade são os homens plebeus, falsidade, os de fina estirpe, pesados em balança. Eles juntos são mais leves que a vaidade. Não confieis naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nela o coração. Uma vez falou Deus, duas vezes ouvir isto, que o poder pertence a Deus, e a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribuis segundo as suas obras.
O Salmo 62, ele foi composto enquanto as pressões ainda eram intensas. Vejam o versículo 3. Até quando acometereis vós a um homem, todos vós para o derribardes, como se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair? As pressões sobre o salmista eram intensas. Eram intensas. E o salmista havia aprendido aqui o segredo para enfrentar as crises. E ele não aprendeu de uma hora para outra. Foi a sua experiência, a sua caminhada de fé. O seu exercício de fé, de vida espiritual em Deus. E ele aprendeu aqui o segredo para enfrentar as crises. E ele fixou em sua memória. Ele fixou no seu coração, ele internalizou na sua vida o quê? O segredo. E onde ele descobriu o segredo? Na experiência com Deus. Vejam bem o versículo 1. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Quantas vezes ele orou? Quantas vezes ele manifestou esta vontade colocada pelo Espírito Santo dentro do seu coração? E ele diz, somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. O versículo 5, gradativamente aqui a oração, a experiência do salmista vai se elevando. O versículo 5, ele diz novamente, somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança, dele vem a minha salvação, dele vem a minha esperança. Vai crescendo gradativamente, e aquilo que é particular, aquilo que é individual, agora se projeta para o coletivo. Ele pode testemunhar isso para a comunidade. A sua experiência de vida com Deus, ele se projeta. Ele projeta isso também para a comunidade. No versículo 8, nós podemos ver isso transportando esta fé, esta experiência para o coletivo. No versículo 8, ele diz assim, confiai nele, ó povo. Da experiência individual do salmista, agora ele se transporta para o coletivo. E ele exorta o povo a confiar em quem? Confiar nele em quem? Em Deus, o único que dá a salvação, o único que dá a esperança. Ele aprendeu isso? Confiar nele, ó povo, em algumas horas, alguns minutos. Confiar nele, ó povo, em todo tempo. E o que mais? Derramai perante ele o quê? o vosso coração, derramai perante ele o vosso coração. Por quê? Porque Deus é o nosso refúgio. Diga assim: Deus é o meu refúgio. Diga isso: Deus é o meu refúgio. Por isso eu derramo perante ele o meu coração, derramo perante ele as minhas aflições, confio a ele a minha vida, verdadeiramente em espírito e em verdade. Do versículo 8, é a reprodução justamente daquilo que acontece no mais íntimo do seu coração, chegando o salmista a tirar lições da experiência e da revelação de Deus para o nosso benefício e para a honra e glória de Deus. Deus nos quer ver felizes. Deus nos quer ver com saúde. Deus quer o melhor para nós. Deus não é um Deus irado. Deus não é um Deus mau. Deus não é um Deus policial. Deus não é um Deus que nos cobra constantemente alguma coisa que nós não podemos fazer. Ele quer ver a nossa felicidade. Ele quer ver a alegria estampada no nosso rosto. Por isso o salmista tem essa experiência e projeta isso para o povo. E é uma experiência que deve ser repartida entre todos, pois todos os seres humanos passam por dificuldades. É o que diz o Salmo. Passam por crises, por pressões. E quero dizer uma coisa para vocês, e todos vocês sabem disso: ninguém é autossuficiente para resolver todos os problemas sozinhos. Quantas vezes você e eu já dissemos: eu não preciso derramar perante ninguém a minha aflição, porque eu posso resolver. Eu posso ter a conta no banco abastada, posso ter saúde, posso ter quaisquer bens materiais, mas há coisas que eu não posso fazer sozinho. Há coisas que você não pode fazer sozinha. Nós não somos autossuficientes, e o salmista mostrou isto. Nós não somos autossuficientes para resolvermos todas as crises e pressões. O tom aqui do Salmo 62 nos convida à perfeita confiança em Deus e à exclusão de todas as esperanças nas coisas imprecisas. Aqui está a chave da vida devocional, aqui está a chave da vida em Deus. Nossa salvação, bem como toda boa dádiva, vem de Deus. O advérbio somente, é interessante que a força da palavra, o advérbio somente, o advérbio, ele tem a competência e o poder de dar um qualificativo tanto ao verbo quanto ao sujeito. E aqui no caso do somente, quando o salmista coloca somente em Deus, é muito forte. Ele vai justamente mostrar que o Deus dos deuses é o único que pode tornar a vida humana melhor. E esta vida ter o seu desempenho normal. É por isso que a força da palavra do advérbio somente qualifica o sujeito, dizendo que não há nenhuma possibilidade de outro Deus, de outro bem, de outra pessoa, nos dar a vitória sobre todas as adversidades. E ele está dizendo isso radicalmente, ele não abre mão. Por isso a palavra somente aqui é muito forte, justamente para mostrar que o Deus dos deuses, ele é mais forte. Ele é mais forte do que a morte, maior do que todos os nossos problemas, maior do que todas as nossas dificuldades e enfermidades. Melhor é o nosso Deus, maior é o nosso Deus, que nos faz desempenhar a nossa vida, desenvolver a nossa vida com precisão, com felicidade. E assim é fundamental, meus irmãos e irmãs, que se tenha uma vida de plena vigilância, de plena confiança, no sentido de não deixarmos que os problemas se agigantem e de que os contemplamos maiores do que Deus, porque Deus é o nosso refúgio. Deus, ele pode tudo. O apóstolo Paulo chegou a dizer isso. Ainda há pouco nós lemos o texto bíblico que diz: tudo posso naquele que me fortalece. Por isso, nós devemos exercer a nossa confiança no Senhor, que tudo pode. Este salmo é muito rico, esta palavra de Deus é riquíssima. E aqui nós temos três lições fundamentais para que possamos ter vitórias, para que possamos ser vitoriosos. Aqui está o segredo para uma vida vitoriosa, para vencermos as crises, as tribulações. É preciso considerar, em primeiro lugar, que esperar no que é incerto e efêmero faz que a vida seja um fracasso. Acreditem nisso. Esperar naquilo que é incerto e efêmero faz que a vida seja um fracasso. Vejam os versículos 9 e 10. Acompanhem aí. Somente vaidade são os homens plebeus. Falsidade, os de fina estirpe. Pesados em balança, eles juntos são mais o quê? Leves que a vaidade. Há pessoas que confiam nas outras. Apostam todas as suas fichas nos outros e dependem dos outros. A Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem e faz dele o seu braço forte. Ah, eu aposto todas as fichas no homem. Isso não quer dizer que a gente vai desconfiar agora das pessoas. Mas nós não podemos apostar as nossas fichas, depositar a nossa esperança, a nossa confiança plenamente nos homens. Por quê? Porque as pessoas são debilitadas, são falhas. E muitas vezes esperamos tanto das pessoas que elas nos surpreendem com negatividades. Aí você fica preocupado, que é isso? Eu confiei tanto naquele sócio, confiei tanto naquele inquilino, confiei tanto naquele empregado que eu julguei de ser de tanta confiança e ele me surpreendeu com as suas negatividades. A Bíblia diz para confiarmos no Senhor, em todo o tempo, em todo o tempo. Ainda diz mais o versículo 10, não confieis naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis na rapina, se as vossas riquezas, fazem o quê? Fazem o quê? Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. A confiança e a esperança nas coisas e nas ideias efêmeras faz que as pessoas se desesperem cada vez mais. Porque o poder pertence a Deus de realizar tudo o que é bom para a vida, vida que se torna útil, vida que se torna dinâmica, a fim de que a existência se torne mais precisa. Algumas pessoas confiam e esperam naquilo que é conquistado com as próprias ideias e obras, chamando para si toda a responsabilidade pela vida, considerando-se a si mesmo superior a todos e querendo ser igual até a Deus. Mas de Deus vem a graça e a misericórdia. Isto é algo que o salmista aprendeu. E é algo que eu tenho que aprender a cada dia, e você também. O poder e a graça vem de Deus. Me lembrei do apóstolo Paulo quando ele disse, se a nossa vida, se a nossa esperança se resume, se prende às coisas desta vida, o que, que ele disse? Somos os mais infelizes de todos os homens. Nós não podemos colocar a nossa esperança e a nossa confiança naquilo que é efêmero, naquilo que é incerto, porque faz a vida ser um fracasso. Em segundo lugar, uma segunda lição, é que o salmista, inspirado pelo Espírito Santo, e aqui é a palavra de Deus, ele diz que esperar em silêncio, pois a salvação vem de Deus. Somente, versículo 1, somente em Deus a minha alma espera silenciosa. Às vezes somos muito agitados, queremos que as coisas aconteçam de imediato. Aí vem a ansiedade. E se as tribulações da vida tentarem fazer que a nossa vida não tenha êxito, devemos ouvir a voz de Deus, que nos assegura total calma. Sabe o que o Senhor Jesus ele disse? Você sabe muito bem. Ele disse lá em Mateus capítulo 6, versículo 25, uma palavra assim muito interessante, que nós sabemos e às vezes esquecemos. O que o Senhor Jesus disse, porque Ele conhece o mais íntimo do nosso coração, Ele conhece a nossa estrutura, Ele sabe que somos debilitados, Ele sabe que somos fracos, e Ele disse o quê? E Ele diz, na sua palavra, não andeis ansiosos pela vossa vida. Mateus 6,25. Porque o Senhor conhece a nossa estrutura e sabe como somos, por isso devemos ter calma. Devemos ter calma. Quantas vezes você perdeu as oportunidades? Quantas vezes você ficou até doente? Por causa da impaciência, da ansiedade. A ansiedade produz males no corpo. Produz males no corpo. E a Bíblia diz, está aí o segredo, não andeis ansiosos. Porque a ansiedade é falta de confiança em Deus. E a confiança em Deus é um exercício que nós devemos ter e praticar a cada dia. Eu vejo aqui muitas pessoas malhadas, e o reverendo Veraldo está na academia, e eu também, não por uma questão de estética, não por uma questão de vaidade, mas por uma questão de necessidade. Muitas vezes, malhamos muito o corpo. Uma hora e meia na academia, legal. Olha, estou me sentindo bem, respiro bem, trabalho melhor, mas é preciso também fazer o exercício da fé. Exercitarmos a fé não é só o corpo, saradão, saradona, mas é preciso ter uma fé sarada. É, uma fé sarada. Diga para o seu irmão do lado assim, eu desejo, meu irmão, que você tenha uma fé saradona. Fala aí para ele. Você pode falar? Amém, amém. Não só o corpo, mas uma fé sarada. Isso é da gíria aqui do nosso Brasil. Se algo nos faz pensar que estamos condenados ao fracasso, fazendo-nos sentir medo de caminhar, se as nossas pernas e braços não responderem mais aos impulsos do cérebro, devemos saber que a nossa salvação está em Deus, porque Ele é o nosso alto refúgio. A salvação vem do Senhor. E essa salvação, segundo o salmista aqui, proporciona ao ser humano segurança. Que o salmista chegou a uma conclusão que ele não poderia encontrar em nenhum outro, a não ser em Deus. Nenhuma outra pessoa, nenhum outro poder, aquilo que é efêmero, mas em Deus, a salvação de Deus dá a certeza de que somos seus filhos e filhas e que nada neste mundo, gravem bem, nada neste mundo poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo disse assim, agora eu estou bem certo que nem morte, nem vida, nem anjos, nem poderes, nem altura, nem potestade, nem nada deste mundo poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E por último, aguardar em silêncio, pois no Senhor vale a pena exercitar a esperança. Versículo 5, somente em Deus a minha alma espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. A salvação que o Senhor nos dá não faz que a pessoa fique estática, paradona na história, na vida, mas passa a ter um dinamismo, a vontade de viver a vida e comprometer-se com ela, ainda que os problemas sejam tão grandes. Ainda que os problemas sejam tão grandes. Jesus nos preveniu. Ele falou sempre a verdade, fala a verdade. Ainda que você tenha fé, tenha esperança, saiba que Deus é o refúgio e fortaleza. Você viva bem com Deus, assim como o salmista aprendeu. Mas nós não podemos ser infantis e nem fantasiosos ou mesmo românticos. Ele mesmo disse, no mundo tereis tristezas e aflições, isto é certo, mas aí vem o contraste, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele disse, se ele disse isso é porque nós também podemos fazer, ter bom ânimo, porque quem dá o ânimo à nossa vida, ao nosso ser é Deus. Muitas das pessoas vivem por aí tristes, cabisbaixas, infelizes, porque não confiam em Deus. E acham apenas que Deus é uma coisa muito distante, é uma energia, é um Deus impessoal. Mas o Deus que se fez carne e habitou entre nós é uma realidade em nossa vida. Ele deixou o seu Espírito que em nós habita e nos dinamiza e nos faz crescer. E assim a vida pode ser entendida como uma vida de fé e de esperança, porque está firmada na salvação do Senhor. E a salvação, ela significa a integridade da vida. Ninguém pode nos destruir. Porque a salvação que Deus dá é a nossa integridade, é o nosso redimensionamento. É aquilo que nós apostamos todas as fichas e confiamos e sabemos que estamos seguros. Porque ainda mesmo que possam destruir o nosso corpo, mas não podem destruir a nossa salvação. Porque Deus é o nosso refúgio. A esperança que nós temos que ter em Deus é uma esperança militante. Olha o que diz o salmista no Salmo 40, versículo 1. Esperei confiantemente pelo Senhor. E Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Ah, Deus é o nosso refúgio. E a melhor maneira de combater as dificuldades, de vencer as dificuldades, é investir na existência e não se desesperar, pois a boa mão de Deus está sobre nós, para nos abençoar. Coloca a mão assim no ombro do seu irmão, da sua irmã, e diz assim, a mão de Deus está sobre você, meu irmão, para lhe abençoar. Você tem a bênção de Deus, você é abençoado. Você não vai ser abençoada. Você não vai ser abençoado, porque você já é abençoada. É participio passado, com toda sorte de bênção espiritual. Esta é a melhor maneira. Confiemos na salvação de Deus e esperemos em fé, pois Deus está agindo e renovando a vida. Esperar no que é incerto e efêmero faz que a vida seja um fracasso. Esperar em silêncio, pois a salvação vem de Deus. Aguardar em silêncio, pois no Senhor vale a pena exercitar a esperança. Quem sabe você entrou aqui hoje com algum aperto no coração, alguma dificuldade, talvez na sua cabeça insolúvel, talvez, mas saiba que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Ó maravilhoso Pai, eu peço a tua bênção agora sobre estas pessoas maravilhosas. Peço que tu renoves as suas esperanças, a fé, a confiança, e que eles possam derramar diante de ti seus corações, quem sabe machucados, tristes, desconsolados. E a tua palavra diz que somente em ti devemos confiar plenamente. E nós pedimos agora, Senhor, a tua bênção. Cura, Senhor. Restabelece as vidas. Cura as enfermidades do corpo e da alma. Dá que estes filhos e filhas, Senhor, a partir de hoje, estejam entendendo a tua palavra para termos uma vida vitoriosa. Consola, abençoa todo este teu povo, assim nós te pedimos, no nome de Jesus, repreendendo todo o mal, no nome de Jesus e na força do teu Espírito, agora e sempre. Amém. Deus abençoe a vocês.